Quero conversar com você hoje sobre conexão com Deus, mais perto de Deus, intimidade com o Senhor, que nos leva a estar mais próximo desse Deus, o que nos leva a ter uma vida de entrega e de busca a esse Deus. O que no teu coração você percebe, você vê essa necessidade brotando do teu coração? E é muito interessante, porque o texto que a gente vai ler hoje tem tudo a ver com algo que Jesus Cristo disse, que Ele é a água viva. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 63. Salmo 63, nós vamos ler essa porção. Salmo 63, do versículo 1 ao versículo 5. Versículo 1 ao versículo 5. Quero ler com você, está projetado ali também. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu te busco, meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti. Nessa terra seca, exausta e sem água, eu te vi no teu santuário e contemplei o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a própria vida. Com os meus lábios te louvarei. Sim, te louvarei enquanto viver. A ti em oração eu levantarei as minhas mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria te louvarei. A verdadeira espiritualidade começa com a sede. Ela cresce na contemplação e ela termina na satisfação plena de Deus. Se você não entende a necessidade, a sede que você tem, dificilmente você vai contemplar a esse Deus. E muito menos você vai estar satisfeito nesse Deus. Você precisa entender que a sua alma, ela tem essa sede. Só para você entender o contexto que está acontecendo aqui, o rei Davi, ele está exilado, ele está fugindo. Houve um golpe de estado e agora ele está num deserto, deserto de Judá. E ele, longe do palácio, longe do templo, cercado por inimigos, mas mesmo assim, ele não está longe de Deus. É interessante porque ele olha, ele vê que ele perdeu o conforto, ele perdeu o palácio, mas ele não perdeu essa comunhão. Ele consegue olhar o deserto, ele vê onde ele está, a situação onde ele se encontra, e ainda assim ele consegue encontrar satisfação no próprio Deus. E ele fala: Tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração. Essa sede de Deus. Querido, no versículo 1 ele fala: Minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti, nessa terra seca, exausta e sem água. É interessante porque o salmista, ele está olhando aqui para o ambiente onde ele está, ele vê nessa terra seca e comparando a alma dele com essa terra seca, mas existe uma sede na alma dele, e essa sede só é saciada no próprio Deus. Por isso ele fala, ele busca o Senhor. Eu te busco desde cedo, é urgente isso. E outra, minha alma tem sede, não é algo superficial, é algo profundo. É algo, é mais profundo, né? Vai na alma. Ele entende que a alma dele precisa ser saciada com o próprio Deus. O salmista sabia quem era Deus. Davi, quando escreve aqui, ele conhece esse Deus. Ele sabe quem é esse Deus. Ele já viveu com esse Deus. Ele tem proximidade com esse Deus. Qual que é o tema desse ano? Mais próximo de Deus. Mais perto de Deus. Você está sendo levado a estar mais próximo e conhecer ainda mais desse Deus. Alma, espírito, ambos anseiam pelo Senhor. Uma busca intensa. Mas a pergunta que eu quero fazer para você: qual é a sua sede? Qual que é a sua sede? Talvez você tenha sede pelo poder, domínio sobre os outros, posições, sede pelo trabalho, sede para que você esteja sempre certo. Família, nada disso vai satisfazer a sua sede. Talvez você tenha sede por paixões, devaneios sexuais. Talvez sua esposa não saiba o WhatsApp que você tem, as mensagens que você vê de madrugada. Talvez o seu marido não saiba disso. Existe uma sede que você possa estar tentando satisfazer no teu coração. Uma sede por espiritualidade. De repente você veio até aqui e você veio aqui dizendo: olha, vou dar uma chance para esse Deus. E você tenta de todas as formas, variadas formas de encontrar esse Deus, seja numa pedrinha, seja num livro, numa experiência esotérica, encontrar aquilo que somente o Senhor pode satisfazer. O nosso coração, ele revela uma sede, querido, que somente Jesus Cristo pode saciar. Existe uma sede dentro de você, que qualquer outra coisa que você tenta colocar vai ser como beber água da praia. Não vai matar a sua sede. Você vai continuar ainda com sede, água salgada. Só Jesus pode matar a sua sede. Jesus disse isso. Quero ler para você. João 4, 13 e 14 diz o seguinte. Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu der nunca mais terá sede. Existe uma sede na sua alma que o Senhor Jesus quer satisfazer hoje. Existe um anseio na tua alma que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu numa cruz por você, que foi entregue no Calvário por você, ele quer se tornar essa fonte da água viva brotando dentro do teu coração. Davi transformou um deserto em altar, querido. Ele transformou um lugar fugindo de Deus, seco, em um manancial. Não pelas circunstâncias, mas por causa do coração dele que estava firmado no Senhor. A alma dele estava satisfeita. A alma dele estava plenamente satisfeita em Deus. A maior necessidade do ser humano não é o conforto, não é o sucesso. Deixa eu falar para você, a maior necessidade que você tem é do próprio Deus. Tem outro texto que diz o seguinte: minha alma tem sede de Deus. Nós lemos hoje de manhã, passamos por esse texto: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Outro texto fala: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois serão fartos. Isaías 55, querido, é um convite para você e para mim encontrar satisfação nesse próprio Deus, aquilo que satisfaz a nossa alma. Ele diz: se alguém tem sede, venha, beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho, leite, tudo é de graça. Querido, nosso Deus, ele derrama o seu amor, ele deu o melhor dele por você, ele entregou o filho para satisfazer o seu coração, para te chamar de filho, para que você possa estar satisfeito nele. Você foi criado. Você foi criado para buscar esse Deus. E sabe por que você não satisfaz a sua alma com esse mundo? Porque só Ele pode preencher. Só Deus pode preencher o vazio que está na tua alma. Então eu disse, né, essa sede existe. Existe uma sede no teu coração. Existe uma sede na sua alma. Existe uma sede que brota de um coração pecaminoso, um coração que está longe de Deus, um coração que quer satisfazer com as coisas desse mundo. E quando a gente entende essa sede, nós vamos para o próximo passo, que é a contemplação. Percebemos esse manancial que existe disponível. Nós conseguimos entender e desfrutar desse Deus que está disponível para a gente. Nós então contemplamos. Olha que interessante, versículo 2: eu te vi no teu santuário e contemplei o teu poder e a tua glória. Mesmo longe, ele estava fugido. Ele estava no deserto, sendo perseguido. Mesmo longe, ele lembrava do momento onde ele contemplava o Senhor no santuário. E queridos, nós sabemos que agora nós podemos contemplar esse Deus. É um olhar atento, é aquele olhar que você tem um temor por você saber que é Deus, mas ao mesmo tempo há uma admiração. Uma vez alguém falou isso, né? As cataratas. Alguém já foi aqui no Foz do Iguaçu? Deixa eu ver se alguém lembra. Deus abençoe, brincadeira. Eu já ouvi alguém falar uma vez que, tentando explicar o temor do Senhor, ele fala: é como se eu estivesse contemplando aquelas águas caindo. Ao mesmo tempo que dá muito medo, se você já foi lá, você já deve ter percebido isso, ao mesmo tempo que dá muito medo, você quer dar um passo para trás, você não quer ficar tão próximo da beira, que pode cair, você ser engolido pelas águas, mas ao mesmo tempo uma admiração. Você contempla aquela beleza daquele lugar. Você olha aquele lugar belo e você pensa: uau, que lugar lindo. Assim, querido, a nossa postura quando a gente pensa nesse Deus é um Deus que tem todo o poder, é um Deus maravilhoso, magnífico, grandioso, que causa temor no nosso coração e faz a gente dar um passo para trás, mas ao mesmo tempo ele nos chama para ver a beleza dele, para desfrutar da beleza dele, conhecê-lo ainda mais. E a gente fica admirado e pensa: Deus, obrigado, porque mesmo não merecendo, o Senhor sai da sua glória, envia o seu filho e morre por mim. Essa é a contemplação. Esse momento de solitude que você tem no seu dia com a palavra de Deus, onde você abre a palavra de Deus e você deixa que Deus fale ao teu coração, onde você silencia as vozes ao redor e você escuta a voz do seu Criador, querido. Que maravilha! Um manual escrito para você, uma carta de amor escrita para você, e você contempla aquilo que Deus deixou, permitindo que Ele vá corrigindo, reorganizando a sua mente, reorientando os valores da sua vida. Ele entende que a glória de Deus não está limitada a um lugar. Ele entendeu isso. Davi entendeu que a glória de Deus não está limitada a um lugar. Não está limitada a esse espaço. Não seja um religioso. Não venha aqui para encontrar a Deus. Não! Aqui nós estamos juntos, participando desse momento junto, é maravilhoso. Nós cantamos, nós estamos dando glórias a esse Deus. Deus fala no nosso coração, nós ouvimos a palavra dele, saímos daqui animados. Mas amanhã de manhã Deus vai estar do seu lado. Saiba que amanhã de manhã esse Deus permanece sendo quem ele é, na sua casa, com os seus filhos, com você, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus netos. Esse Deus permanece, querido. O problema é que a gente não entende essa sede que a gente tem, a gente só vem aqui uma vez na semana. Faz o jejum de uma vez na semana para você ver, né? Fica uma semana sem comer, isso é impossível. Se beber água, então é pior ainda. Dias você já morre. Por que que a gente só alimenta a nossa alma uma vez na semana quando a gente vem aqui e escuta da palavra? Não, é todo dia. Eu contemplo ao Senhor, eu estou matando a minha sede no Senhor, estou saciando essa sede que eu tenho no Senhor. E isso eu falo para mim. Enquanto eu falava, enquanto eu estudava esse texto, e Deus falava no meu coração o quanto eu preciso estar satisfeito no Senhor. Uma coisa eu te peço, Senhor. Meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza de Deus e meditar no seu templo. E vem a coisa mais maravilhosa de todos, portanto, todos nós, 2 Coríntios 3,18, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória de Deus, o Senhor, que é Espírito, e nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Você está sendo transformado, em outra versão diz, de glória em glória. Você está sendo transformado à medida que você contempla esse Deus, à medida que você deixa Deus transformar você de dentro para fora, você está sendo transformado de glória em glória. Essa adoração que eu quero levar você, para você entender, é: adoração a Deus não se limita ao ambiente. Não importa se sua vida está um caos no início do ano. O ano nem começou, né? A gente vira o ano assim na expectativa, algo mágico. Virou o ano, pum, tudo novo. E aí você chega em casa, caos. Chega no trabalho, caos. Você olha para dentro do teu coração, caos. E nesse momento, você é lembrado, você está sendo lembrado que não importa as circunstâncias, o importante é que você precisa constantemente estar contemplando esse Deus, tendo o seu tempo de refrigério diante do Senhor, alimentando a sua alma dele. Você tem feito isso, querido? Minha querida, você tem feito isso? Um convite para você. Comece esse ano a ser mais intencional com esse Deus, a se aproximar dele, a colocar teu coração diante dele, permitir que ele fale com você. Não escute as vozes do teu coração, você vai ser muito enganado com as vozes do teu coração, sim. Permita que o Senhor fale e transforme você cada vez mais. Quando a gente mata a nossa sede, contemplando esse Deus, querido, nada mais vai satisfazer o nosso coração. Nós estamos plenamente satisfeitos em Deus. Versículo 5, ele fala: tu me fazes mais rico, tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. Plenamente satisfeito, é isso que o texto fala. Deus me faz plenamente satisfeito. É um rico banquete que ele está fazendo uma metáfora aqui. Como se um rico banquete estivesse sendo oferecido para você. Imagina que você foi convidado para ir numa churrascaria, tá bom? Bem famosa aqui de Curitiba, tá? Não sei o que é lá, grill, tá bom? E você chegou lá e você está meio assim, tentando entender o que é esse ambiente, né, churrascaria e tal, um lugar muito elegante, bonito. Você entra assim, né, o chão já está um pouquinho gorduroso, mas está tudo bem, tá? O que importa é o que vai ser servido para você. E aí você senta na mesa e vem a picanha. Ai, você, nossa, que delícia, picanha. Depois vem o que? A maminha, né? Vem cordeiro para você também. Uau, nunca comeu cordeiro. Você vai lá e come um cordeiro. E você começa, né? E cada vez mais o garçom vem e você ali sentado, comendo, satisfazendo a sua alma de carne. Desculpa o vegano, tá bom, gente? Por favor. Satisfazendo a sua alma com aquilo. É uma ilustração, tá? Satisfazendo a sua alma com aquilo. E quando você termina, você fala: nossa, eu preciso ir para casa. E aí quando você sai da porta da churrascaria, você vê um cara com uma barraquinha de cachorro quente vendo. Ô, cachorro quente. Ô, cachorro quente, cachorro quente. Bonito, até você olha e fala: nossa, bonito, mas na frente da churrascaria, querido. Quando você está plenamente satisfeito, você não vai gastar o seu dinheiro com porcaria. Você não vai querer satisfazer o seu desejo com coisas desse mundo. O Senhor satisfaz a nossa alma ao ponto de que você não tenha mais desejo por outra coisa a não ser dele. O Senhor nutre a sua alma com a presença abundante que Ele dá para você, ao ponto de que você olha e pensa, eu não posso satisfazer minha alma com outras coisas, eu preciso inclusive me libertar disso, eu preciso dar um passo e deixar de lado isso. Deus não te chama para você satisfazer seu coração com esse mundo. Deus te chama para você satisfazer nele. Senhor, você satisfaz a minha alma como um rico banquete. A sua alma está satisfeita hoje? Qual é a sede que você... Qual é a fome que você tem hoje? Tem fome de quê? Lembra? Você tem fome de quê? O que Deus está chamando você para abandonar hoje? Qual é o próximo passo que você vai dar no início do ano? Aproveita, domingo, gente. Não passou nem uma semana completa. O que você vai deixar aqui? O que Deus está te chamando para você deixar aqui? Para você começar um novo ano transformado, plenamente satisfeito, buscando ainda mais Ele. O quê? É conhecimento? É status? É poder? É o quê? O que você está satisfazendo a sua alma? O que você precisa deixar aqui? Ele lembra que a verdadeira satisfação não está nas mudanças, na mudança das circunstâncias, mas na profundidade da comunhão com Deus. Não importa as circunstâncias, à medida que você entende as circunstâncias, que seu coração está firmado, fincado no Senhor, as circunstâncias estão sendo transformadas. Quando a gente começa a perceber o caos, a gente começa a perder o foco, mas quando nosso coração está concentrado no Senhor, estacas estão sendo firmadas, e o Senhor te ajuda a lidar com o caos da sua vida, percebe? Não é que o caos vai mudar para que você possa então adorar o Senhor, mas é no meio do caos que você adora o Senhor. É no meio das circunstâncias que o seu coração está plenamente satisfeito. É no meio das circunstâncias que o seu coração está saciado no Senhor e você fala: Deus, obrigado, porque mesmo no meio do caos, ainda assim a minha vida está satisfeita em Ti. Tu me mostras o caminho da vida e me darás alegria na Tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Olha que interessante esse salmo. Alegria na tua presença. Qual é a alegria que você tem? É numa compra que você ganha, do que você faz, um presente que você ganha? É isso que satisfaz você? Essa é a tua alegria? São nos jogos que você joga? Isso é alegria, querido? É isso? É no desejo de ser reconhecido pelas pessoas? É isso? O prazer de viver contigo, prazer na tua presença. Existe uma alegria na presença de Deus. Amém, queridos? Existe uma alegria plena na presença de Deus. E Jesus disse também: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Quem tem sede de Deus aprende a contemplar a sua glória e descobre que Ele satisfaz completamente a alma. Antes da gente caminhar para o fim, eu quero ler com você um compromisso. Alguns compromissos que eu quero que você assuma diante do Senhor. Uma resposta que o seu coração vai dar para o Senhor. Primeiro compromisso é: Deus, minha alma anseia profundamente em Ti. Minha alma anseia profundamente em Ti. Assuma esse compromisso com Deus, que sua alma seja desejoso por Deus, desejosa por Deus, que sua alma está satisfeita no Senhor. Deus, Meu desejo é conhecer a tua glória e viver um relacionamento profundo contigo. É saber que esse Deus que saiu da glória dele, morreu por você e que hoje ele te chama para você deixar essa sede que você tem pelo mundo, querido, e saciar sua sede no Senhor Jesus, matar sua fome nele, beber dessa água pura, essa água que satisfaz aquele dia de sol, sabe? Aquele dia de sol, você caminhou na praia o dia inteiro, você bebe um copo d'água gelado. O Senhor satisfaz muito mais, querido. O refrigério na alma. E sabe qual é o melhor? Flui para toda a eternidade. E o terceiro compromisso é: Deus, nada é capaz de substituir a tua presença na minha vida. Nada é capaz de substituir a tua presença na minha vida. Os três compromissos que eu quero que você assuma diante do Senhor. Deus te chama para você satisfazer o seu coração nele hoje. Feche seus olhos.